A Corte Constitucional Italiana, agora na famosa sentença 142 de 2025, publicada no último dia 31 de julho, ela declarou inadmissíveis os recursos dos tribunais de Bolonha, Roma, Milão e Firenze, e questionavam a constitucionalidade da Lei 91 de 92, em especial o artigo 1º, que estabelecia como o vínculo de sangue o único requisito para transmitir a cidadania italiana, sem nenhum limite geracional e sem exigência de vínculo efetivo com a cultura italiana. Essa decisão da Corte Constitucional, ela reafirma o direito iuris sanguinis, o direito de sangue, como forma válida e efetiva da cidadania italiana. E ela reconhece que o direito por descendência é uma forma legítima de aquisição originária da cidadania, confirmando que é italiano o filho de italiano, sem nenhum limite geracional, sem a exigência de comprovação de qualquer vínculo efetivo com a cultura italiana. Eu vou destacar, Joyce, se você me permitir, os
Lógico.
principais pontos dessa decisão da Corte Constitucional. Aí vem para os aspectos práticos, né, dessa decisão, como é que ela vai afetar a gente de agora em diante. O primeiro ponto é que ela validou a legislação anterior, ou seja, ela reconhece a constitucionalidade da Lei 91 de 1992, que estava em vigor, que exigia apenas o vínculo de sangue como requisito para transmitir a cidadania italiana. E a lei, a decisão deixa claro que todos os processos que foram protocolados até o dia 27 de março de 2025 não serão afetados com a nova lei, ou seja, eles serão julgados com base na lei que estava em vigor. Já o segundo ponto, ela determinou a retomada imediata dos processos que estavam suspensos nos tribunais que questionaram a constitucionalidade da lei, então, que estava em vigor, como, por exemplo, o Tribunal de Bolonha, o Tribunal de Roma, Milão e Firenze. E essa decisão, com certeza, vai beneficiar milhões de pessoas que estavam aí com seus processos suspensos. E o último ponto, e não menos importante, a Corte, na decisão, ela reafirma o poder do parlamento italiano para legislar sobre a matéria, mas ela esclarece que o parlamento deve respeitar essas normas constitucionais. Então, eles podem mudar, eles podem alterar, não tem nenhum problema, é a competência do parlamento, porém, eles devem respeitar as normas constitucionais.
E na prática, como então essa decisão pode afetar aquela legislação aprovada em março deste ano, que limita a cidadania italiana apenas a filhos e netos de italianos, exclui quem tem aquela dupla nacionalidade?
Tá, perfeito. Isso é muito importante a gente deixar claro neste momento, tá? Essa decisão da Corte Constitucional, ela não analisou a constitucionalidade da lei que está em vigor, ou seja, dessa lei que foi aprovada pelo Parlamento alterando os critérios para a transmissão da cidadania italiana. Nessa decisão, a Corte, ela reafirma, né, então, que o Parlamento deve analisar a matéria respeitando os princípios constitucionais. A Corte, ela ressalta, né, que ainda que tenha alguma mudança legislativa, aliás, que as eventuais mudanças, né, no caso, no âmbito da cidadania, devem ocorrer pela via legislativa e não por interpretação judicial. Essa matéria ainda será analisada pela Corte Constitucional. Então, na questão prática, essa decisão nada afeta os processos que foram protocolados após a lei que foi aprovada pelo parlamento, tá?
Tem essa questão que gerou muita dúvida, a gente falou, então agora a gente faz o esclarecimento sobre a cidadania italiana, e por isso eu conto com a ajuda da advogada, diretora administrativa da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná, Silvia Barros. Silvia, aliás, tem possibilidade de que essa nova legislação seja considerada inconstitucional? Essa decisão recente da Corte fortalece de algum tipo, de algum momento, né, esse argumento, Silvia?
Com certeza, Joyce, sem sombra de dúvidas, essa decisão, ela indica a possibilidade da Corte Constitucional reconhecer a inconstitucionalidade, né, do decreto que foi convertido em lei. Porque ela reconhece que a lei que estava em vigor, aquela lei 91 de 92, estabelecia apenas o direito iuris sanguinis, o direito de sangue, como requisito para transmissão da cidadania italiana, ela reconhece a constitucionalidade da lei que estava em vigor. E com base naquela lei, é italiano o filho de italiano. Sendo assim, as pessoas que já eram nascidas, né, as pessoas já nascidas até a data da publicação da nova lei, elas já eram consideradas italianas desde o dia do seu nascimento. E por esse motivo, em respeito ao princípio da irretroatividade, que foi tão falado, foi tão comentado nos últimos tempos, ela não poderia prejudicar, essas pessoas não poderiam ser prejudicadas pelos novos requisitos exigidos com a lei agora que está em vigência. Tá? E além desse argumento, né, ofensa ao princípio da irretroatividade, a gente tem outros princípios e outros artigos constitucionais que também foram desrespeitados com essa nova lei. Portanto, essa matéria deve ser analisada em breve pela Corte Constitucional. É importante abrir um parênteses aqui e indicar que o Tribunal de Torino, ele já remeteu, já encaminhou um processo para a Corte Constitucional que deve analisar a constitucionalidade da nova lei até fevereiro do próximo ano.
Bom, a gente gosta sempre de também entender um pouco mais da situação, mas da prática também, né, Silvia? Então, na prática, o que os descendentes italianos que pretendem entrar com pedido de cidadania devem fazer agora? Por exemplo, ainda há risco de negativa?
Certo, essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Que ouviu uma resposta no sentido de que não há nenhuma chance de ter indeferimento. Tá? Eu sou suspeita para dizer, mas como profissional que atua na área há muitos anos, eu recomendo que quem ainda não iniciou o processo e tem o desejo de obter o reconhecimento da cidadania italiana, não perca mais tempo. Procure um profissional da sua confiança, faça o pedido quanto antes, porque a corte, ainda que a corte reconheça e declare a inconstitucionalidade da nova lei, ela deixou claro nessa decisão que cabe ao parlamento legislar sobre o tema, desde que respeite as normas constitucionais. Então, nada impede que, tão logo essa lei seja declarada inconstitucional, o parlamento crie um novo projeto de lei, impondo novos critérios para a transmissão da cidadania italiana. E agora, em relação ao risco, né, de negativa, também é importante deixar claro, até o momento não existe nenhuma decisão sobre a matéria, sobre a nova lei. Como eu falei, essa matéria vai ser levada, já foi encaminhada para a Corte Constitucional e será analisada pela Corte Constitucional. Então, nenhum profissional que atua na área, né, pode garantir o êxito, em especial por se tratar de uma decisão judicial. E é como aqui a gente diz no Brasil, cada cabeça uma sentença. Na Itália não é diferente, mas eu digo com muita tranquilidade, a jurisprudência das cortes italianas, tanto a Corte de Cassação, que equivale ao nosso STJ, e a Corte Constitucional, que equivale ao nosso STF, é no sentido de reconhecer o direito iuris sanguinis para a transmissão da cidadania italiana. Por isso, eu acredito que o Poder Judiciário deve manter o seu posicionamento.
E essa decisão ela deve também reacender o debate político, legislativo, aliás, sobre o reconhecimento da cidadania na Itália, porque isso também aconteceu já lá atrás, né? E agora, nesse novo contexto, corre essa possibilidade? Tem essa possibilidade, Silvia?
Com toda certeza, Joyce. Esse tema ele ainda será pauta de muitas discussões no governo italiano. Essa decisão da Corte Constitucional é, sem sombra de dúvidas, uma decisão histórica para os italo-descendentes, porque ela reafirma e fortalece os laços de milhões de pessoas com a Itália. Mas esse assunto ainda será debatido por muito tempo ainda pelo governo italiano.
Tem a situação mesmo que interfere, inclusive, né? Tem uma ligação muito forte política que deve ainda suscitar tudo isso. E aqui, para a gente fechar essa orientação para o ouvinte da CBN, esse caso da cidadania italiana, ela também pode influenciar outros países europeus em relação a essas políticas migratórias ou até mesmo as políticas de reconhecimento de nacionalidade por ascendência, Silvia?
Com certeza. Há quem diga que essa movimentação do governo italiano foi um reflexo também do que tem acontecido nos Estados Unidos, né? A gente não pode ignorar o atual cenário geopolítico do mundo. E quando a gente fala de cidadania italiana, nós não falamos apenas da Itália, mas nós falamos da União Europeia, pois uma pessoa que tem o direito à cidadania europeia, ela pode estabelecer residência, trabalhar e ter todos os seus direitos garantidos em qualquer um dos 27 países da União Europeia. Além de ter vários benefícios em relação a outros países, como, por exemplo, o cidadão europeu não precisa solicitar visto para ingresso nos Estados Unidos. Exato. Basta solicitar uma autorização eletrônica, né, que é um procedimento muito mais prático, mais fácil, mais barato do que um brasileiro tem que se submeter. E, apenas como exemplo, já no dia 23 de junho de 2025, após essa situação toda do governo italiano, Portugal já apresentou uma lei que prevê mudanças significativas no processo da obtenção da nacionalidade e reagrupamento familiar. E também a Espanha, por sua vez, já estabeleceu a data limite, né, no dia 21 de outubro de 2025, para que os descendentes de espanhóis solicitem a cidadania com base na Lei da Memória Democrática. Ou seja, essa movimentação, ela ocasiona, sim, um efeito dominó.